O cantor angolano Maya Cool pretende colocar no mercado discográfico o Invicto, o seu mais recente CD. A meio de 2016, pode acontecer o lançamento. O disco trará 10 faixas musicais cantadas em português. O amor será a base temática do álbum.
Olha, eu estou a pensar já na data da tiragem do próximo disco, que é o Invicto. Portanto, não consigo precisar a data, não posso dizer que é maio ou junho, porque nós estamos em fase de concessão do próximo disco, estamos a cozinhá-lo. Antes que me pergunte, deixa já dizer que é um disco de 10 temas, com participação da Pérola. É um disco muito angolano, muito nosso, fala da nossa cultura, de nós angolanos, da nossa vida, mas essencialmente do amor, que eu prefiro hoje em dia falar do amor, porque é um tema que jamais morrerá, é um tema que sobreviverá. Eu gostava de enterrar as guerras, a discórdia, não falar mais nos meus temas, e falar só do amor.
Samba, essencialmente.
Essencialmente, Semba Kizomba.
Temática, o amor.
Basicamente,
O
o amor.
cotidiano.
O cotidiano, o dia a dia, aquilo que normalmente as pessoas conhecem de Maya Cool. Eu gosto de reportar situações vividas, gosto de reportar o social, mas também gosto de reportar o amor.
Era domingo, estava no cubico, a relaxar com uma bitola.
A guerra fica para trás. As questões sociais, o cotidiano, marcarão a temática do álbum O Invicto. Maya Cool é um dos poucos jovens músicos que interpreta o samba, ao contrário dos coduristas, claro. Maya bate o pé e reafirma a defesa do samba.
Para gravares um samba, tu requeres de condições financeiras. Um samba pode custar na casa de 700 mil kwanzas, 1 milhão de kwanzas, depende. Uma música, porque tu tens o naipe de sopros, tens violino, tens que pagar o baterista, tens que pagar horas de estúdio, tens que pagar o guitarrista, tens que pagar o baixista, tens que pagar o teclista, tens que pagar a mistura, a masterização. Portanto, um kuduro precisas só um programador e a pessoa que canta. Então, são despesas reduzidas. Eu posso fazer um kuduro por 50 mil kwanzas ou menos, 20 mil. Portanto, são despesas. E outra coisa, em termos musicais, o samba tem que ter uma boa composição, tem que ter uma boa escrita, porque o samba por si só exige. O samba tu tens que cantar com nota, porque por si só exige. O kuduro não. O kuduro não necessariamente deve-se cantar por nota. Você, se quiser cantar kuduro, hoje eu levo Leiria atrás do meu estúdio e canta. É falar, é falar, é falar, é falar e está. Portanto, são estilos extremamente diferentes, sem descurar, claro, o estilo kuduro, que de alguma maneira internacionaliza a nossa música, é tocada, é ouvida lá fora, mas são músicas extremamente, musicalidades extremamente diferentes.
A reclamação dos músicos em Angola para a gravação de um CD parece ser coisa de outro mundo. A falta de dinheiro, de uma produção, a ausência de pessoas capazes para o sucesso dos artistas, tem levado ao desaparecimento dos músicos. Maya acha que, em maioria, é pedinte o músico angolano.
Todos os músicos, para mim, são pedintes. Existe aquele que vive mais ou menos, ou melhor, de um bocado melhor do que o outro, mas Não muito porque conseguiu só pela música, de alguma maneira teve que pedir ou tem vindo a pedir ajuda. Prefiro não citar nome, mas nós sabemos que existem pessoas que têm alguma qualidade de vida, mas não foi só pela música. São poucos, e na minha mão não chegam 5 artistas que não fazem ou não têm esse tipo de mecanismo. Também não vou citar o nome das pessoas que não fazem esse tipo de coisa, mas a maior parte dos músicos angolanos, se não baterem portas para resolver alguns problemas seus pessoais e também profissionais, não vivem, não tem como. Infelizmente, a música não é independente em Angola. Devia ser um item do Ministério da Cultura. Aliás, a cultura toda devia ser ela independente, né? Claro, os apoios, os patrocínios existirem em empresas, porque as empresas vendem as suas imagens em qualquer parte do mundo com os músicos, metendo o logotipo atrás dos CDs, passando a publicidade na televisão quando o músico vai atuar. Isso é extremamente normal. Agora, não é normal que quando precisamos disso temos que bater a porta de A, B ou C, porque temos... Isso é que é normal, não é normal. Mas parece que... E eu assisto isso em Angola e vivo isso. Nós vivemos ainda de pedinchar isso ou aquilo para podermos dar continuidade à nossa vida e à nossa carreira.
Por toda a carência de vida dos músicos e as dificuldades para a gravação de um disco, o artista pede apoios a quem realmente merece.
Porque é que nós assistimos o desaparecer do Quimbundo ou dos fazedores de semba com Quimbundo na música? Por causa disso mesmo. Tu vês o Carlos Buriti, já não grava há muito tempo, mas tem capacidade de cantar ainda, de gravar. Mas precisa de apoio, precisa de alguém que custeie a produção. E não é barato. Um bom disco para o Carlos Buriti pode custar na casa dos 10 milhões de Kwanza. Desde a capa, a produção, viagens, masterização, estúdio. Quer dizer, não é fácil. 10 milhões de Kwanza, anteriormente, a coisa de 2 anos atrás, 1 ano e meio, estávamos a falar em 100 mil dólares. Está a entender? Não é possível se fazer sem essas condições financeiras. Vai daí o motivo que esses artistas vão desaparecendo. Nós, jovens, que ainda temos alguma força para lutar,
temos que buscar alguns apoios.
Alguns apoios, porque esse mais velho já não tem essa paciência. Nós ainda vamos correr e por isso é que a responsabilidade passa por nós, passa pelo português que está a lutar também, o Edi Tussa que está a lutar, do Maia Kul que está a lutar, do Yuri da Cunha,
Legalize
que vai lutando, que é uma pessoa muito humilde. Portanto, é uma luta muito grande, então vamos fazer vênia, vamos respeitar, vamos apoiar, vamos comprar os discos, porque desses valores dos discos que a gente vai vendendo é que a gente vai conseguir dar continuidade ao nosso trabalho.
E para fugir da barriga da miséria, Maia Kul diz que tem tentado a carreira de empresário cultural com a abertura de espaços culturais, palcos para o canto.
Tinha no Kazenga, nesse momento está encerrado por motivos de acesso. Quando chove é muito complicado chegar ao espaço. Mas reabri outra no Zango, Zango 3, Zango Tropical, e é uma casa de cultura, é uma casa onde eu levo os meus artistas a cantarem, a nos divertirmos musicalmente, a trocarmos ideias culturalmente e também levar a música às pessoas que lá aparecem e, de alguma maneira, dar trabalho aos meus colegas. O que eu faço, gostaria que fizessem a mim também, por isso eu faço. A casa está lá, passo a publicidade, chama-se Zango Tropical, a Casa das Pedras no Zango 3.
Um povo sem cultura é como uma árvore sem raízes, morre. Se ainda não morremos culturalmente, parece que estamos muito perto de acontecer, reclama o cantor. Por isso, Maia Kul chama a atenção de quem eventualmente sinta-se comovido com o estado da cultura em Angola.
No fundo, no fundo, essas pessoas sabem o que é necessário, mas nunca é demais, de alguma maneira, apelar à sensibilidade, à compreensão, porque aqui não é importante chegarmos à razão, não, o fulano tem razão, devia fazer, não. É chegarmos todos a uma compreensão, um entendimento, a uma plataforma de entendimento. E devo apelar dizendo que um povo é cultura. Um povo só é quando tem a sua identidade, o seu bilhete de identidade. O meu bilhete de identidade, que está agora na minha mão, é cultura, é um documento mais com cultura. Por isso é que nós vemos, mesmo na nossa nota, a palanca negra, que é cultura. No nosso bilhete temos o nosso insígnia, temos a nossa, o nosso mapa. Portanto, isto é a minha identidade. E a identidade do angolano é o Semba, é nosso. É o Kuduro, é nosso.
É Tianda,
é o Quilapanga, é nosso. A Kizomba, a própria Kizomba, é nossa. Então, é importante que as pessoas que me estejam a ouvir, que de alguma maneira podem, os fazedores de leis, parlamento, os políticos, discutam isso no parlamento. É que venha a lei do mecenato. Que venha, porque de alguma maneira venha ajudar, venha obrigar até a ajudar mais a cultura. Porque na lei do mecenato existe uma cláusula que diz, aquele que mais contratar o artista é diminuído no seu imposto. Porque se meter artista na sua casa para cantar, o seu imposto é diminuído. Logo está a dar trabalho aos artistas. Portanto, é muito importante que haja essa cumplicidade, porque senão vamos perder a identidade. Os nossos filhos não vão conhecer o Quimbundo, não vão conhecer o Semba, os nossos filhos não vão conhecer o Tianda, não vão conhecer o Quilapanga, vão conhecer sim, porque estamos a ser inundados com Rihanna, com Beyoncé, com Nick Minaj, cantores brasileiros, etc, etc. E o que é nosso, pronto, vem por detrás, não pode ser.
Em relação às instituições de cultura, propriamente o Ministério, o músico acha que não se pode exigir tanto do Ministério da Cultura, porque ele tem cumprido com o seu papel, não sendo demais que a cultura deve jogar um papel fundamental na divulgação dos artistas em Angola e no mundo.
Olha, a cultura tem vindo, de alguma maneira, a fazer o seu papel. Atenção que também não se pode exigir tanto da cultura. Ela deve fazer o seu papel como mediador, como órgão de tutela, no sentido de divulgar, claro, e dar abertura em divulgação, etc., da nossa música angolana. Eu sei, porque eu também já fui contemplado, que há um programa, anualmente, o artista deve me mandar o seu projeto para o Ministério da Cultura, claro, é um processo um bocado burocrático, deve haver uma análise profunda, mas o Ministério da Cultura tem isto. Às vezes há que os artistas não tenham conhecimento que existe um processo anual de ajuda de projetos culturais. Isso existe. Agora, existe a burocracia, às vezes, e também existe a falta de conhecimento dos próprios artistas. Agora, nunca é demais dizer aqui que a cultura tem um papel fundamental na divulgação da música, da cultura angolana. Bom, nós somos um país novo, conforme cantamos Angola, país novo. Somos um país novo, mas grande. Somos habitados por 24, 25 milhões de habitantes, aproximadamente. E o trabalho não deve ser fácil, até porque país novo que somos, existe muita coisa ainda por se fazer. Devemos dar essa margem ao Ministério da Cultura, mas encorajá-los no sentido de continuarem a fazer o trabalho que vem vindo a fazer. E se de alguma maneira precisarem da ajuda dos artistas, dos compositores, dos fazedores de arte, nós estaremos aí. Agora, é importante, de vez em quando, haver do Ministério da Cultura, da UNAC, que faz parte da SADIA, encontros, simpósios, reuniões, para falarmos do estado da cultura angolana na atualidade, que é muito importante. Mas essa tarefa não deve ser só da cultura, deve ser também dos artistas. Os artistas podiam, de vez em quando, encontrarem-se e falarem do estado da cultura.
A urgência em se abordar o estado da cultura em Angola, segundo Mayakulo. Enquanto o artista viveu em Lisboa, Portugal, gravou CDs como Lágrimas e Igual a Ti, discos que foram reeditados em 2015 e colocados no mercado no passado mês de dezembro.
Eu fui solicitado, quase mesmo intimado, a regravar, reeditar estes discos que já não existiam no mercado, por exemplo, nós até hoje compramos discos de Bob Marley, de Michael Jackson, desde o Thriller, etc. E infelizmente na música africana, quando lança-se o disco, depois de vendermos as quantidades necessárias, deixa-se de se reeditar.
E mesmo também de Bob Marley, há várias reedições.
Há várias reedições inúmeras. Vai daí o motivo, porque a música é imortal, né? Morre o artista, mas a obra fica sempre. E a ideia também é por aí, é deixar que a obra seja escutada pelos mais novos. Por exemplo, os meus filhos conhecem porque são meus filhos, mas os filhos, se calhar, do Adão, do Manuel, que viveu aquele tempo, já não conhecem porque o disco não há. Então veio-nos a ideia e entramos nesse desafio, que de facto surtiu efeito. Estou contente pelo resultado, foi positivo. Ainda há muita gente a solicitar. Estamos a fazer chegar, de alguma maneira, aquelas pessoas que não puderam estar na Praça da Independência para comprar o disco ou adquirir o disco. Estamos a fazer chegar estes discos mesmo ao domicílio.
Gravados há quase 20 anos, os discos Lágrimas e Igual a Ti, em si, não perdem em qualidade técnica ou sonora em relação as mais recentes produções, garante Mayakul.
Tecnicamente, aquele disco está atualizado, os dois discos estão atualizados. Em termos sonoros, não difere muito da sonoridade que se tira hoje. Nós, naquela altura, trabalhamos com os melhores técnicos que existiam na Europa, tanto na Holanda como em Portugal. E hoje em dia podemos fazer uma comparação técnica sonora e vamos ver que existe um certo equilíbrio, sem falsas modéstias, devo dizer isso. Mas também o facto nostálgico, há pessoas que queriam viver ou reviver os tempos que já passaram, aquela nostalgia. Há pessoas que fizeram os seus lares ouvindo aquelas músicas, namoraram ouvindo aquelas músicas, o amor da vida deles, se foram dançando e conquistados com aquelas músicas. Então, isso faz parte da história, a história nunca se apaga. Nunca, nunca se apaga. O meu pai tem dito que a água lava tudo, menos as más línguas. A história também não se apaga. E dizer que também tive muita gente a dizer que ainda bem que eu não alterei nada, porque criam uma cópia fiel do que foi gravado em 1997-1998. Vai daí o motivo em que fez com que a gente não alterasse nada daquele disco, fizéssemos uma cópia fiel. Para mostrar e dar aquilo às pessoas de como se fazia. Também uma maneira de mostrar como fazíamos música há 15 anos atrás, 15, 16, 17, 18 anos atrás, e também se calhar fazer uma comparação.
Mayakul, cantor angolano, e a promessa de lançamento do próximo CD de originais, o Invicto, a meio de 2016. Depois dos álbuns Lágrimas, Igual a Ti, Certeza, o cantor oferece agora a todos aqueles que gostam da sua música o CD O Invicto. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.